Olá, está começando mais uma edição do Conexão 3, um podcast do Observatório do Terceiro Setor. Hoje a gente vai falar de refugiados. Meu nome é Gabriel, estou aqui com a Maria Fernanda e com a honra de receber aqui o Padre Paolo, né, Fê?
Ah, que honra, né, Gabs? Estamos falando de um assunto muito importante que atinge 130 milhões de pessoas no mundo. Segundo a Acnur, Agência de Refugiados da ONU, 130 milhões de pessoas em 2024, esse ano, são refugiadas no mundo, que sofrem todos os tipos de violações de direitos humanos.
130 milhões é gente, hein?
Muita gente. E para conversar, como você já disse, né, Gabs, temos a honra de receber o Padre Paolo Parisi, coordenador da Missão Paz aqui em São Paulo, que acolhe, recebe refugiados. Seja muito bem-vindo, Padre Paolo Parisi, aqui ao nosso Conexão 3. É uma honra recebê-lo.
Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Gabriel. Aqui a gente se sente em casa. Realmente, já tivemos a oportunidade de nos encontrar, falar muitas vezes de migração, este fenômeno social mundial que aumenta. Aumenta, como vocês falaram, seja na dimensão dos refugiados, seja na dimensão dos migrantes climáticos, migrantes econômicos, etc. Todos os anos os números somente aumentam. E, infelizmente, vimos também estas últimas guerras que continuam aumentando o número. Então, é uma honra poder tratar de um tema tão importante e tão sensível.
Com certeza. Padre, eu sei que o senhor começou com 19 anos. Eu queria que o senhor contasse como começou a sua trajetória até chegar na Missão Paz.
Então, eu comecei lá na Itália. Até posso te dizer, Fernanda, que a minha vida metade foi na Itália, metade é aqui. Então, começou uma certa altura, lá pelos 19 anos, procurando. Fiquei marcado por alguns missionários e queria ser também missionário. Essa começou, mas não tinha ainda uma visão clara onde, como. Aí comecei a procurar várias possibilidades. Quando encontrei o grupo chamado Calabrinianos, que é um grupo que nasce em 1887, diante da grande migração italiana. Entre parênteses, este ano são 150 anos da migração italiana no Brasil.
Caramba.
O primeiro navio, La Sofia, chegou 150 anos atrás, no estado do Espírito Santo. Naquela época, saía até 500.000 de italianos por ano.
Nossa!
Era números.
Meu bisavô é um desses que veio de navio da Itália.
E aí, este bispo, muito sensível, vendo estas multidões, falou: eu tenho que fazer algo. Ele cria um grupo de padres, depois um grupo de irmãs, para acompanhar nos portos, nos navios. Em 1888, chega em São Paulo e começa a ir para as fazendas de café, onde os italianos estavam substituindo os escravos. Uhum. E aí começa este grupo. Me chamou a atenção esse grupo pela espontaneidade, não formalismo e tudo destes padres. Falei, me identifico com esse grupo, é muito mais próximo da realidade. Uhum. E aí entrei e comecei a ter experiências no mundo da migração, no sul da Itália, no norte, em Brescia, na Suíça, em Basileia, Solothurn, na França, em Paris, na Alemanha, Stuttgart, e aí tendo experiências e estudando e tudo, até uma certa altura que me foi feita a proposta de vir para o Brasil. E aí depois vim para cá e comecei no Brasil.
E nesses anos, quais são as mudanças para melhor e para pior? Quais foram as mesmas coisas que não mudaram na migração que o senhor veio? Desde os 19 até agora, os imigrantes, como são tratados nos países? Quais são as diferenças que o senhor já teve em vários países?
Imagino que até o público que imigra, né, é diferente de uma pessoa que vai para a Europa, outra pessoa que vem ser refugiada no Brasil.
Sim, acho que só com estas duas perguntas precisamos de 3 horas. Olha, não tem como a gente... Vou tentar, então.
Vou
responder em parte de 2010, quando chego na Missão Paz. Uhum. Até hoje, te respondendo, Gabriel, eu vejo o fluxo se modificando. Antes era muito bolivianos, claro, eles continuam, mas depois, de repente, 2012, 13, aumenta a migração haitiana. Números incríveis, nós acolhemos até 7 mil por ano.
Nossa.
Então,
números... Foi em decorrência do terremoto isso,
sim,
não é?
Começa em 2010, mas no Brasil uma certa chegada com números grandes começa em 2013, uhum, por aí. Antes era um número menor. Aí é a fase da migração haitiana. 2015 temos uma grande migração síria, Então, para o Brasil, nem comparar com os números dos haitianos, obviamente, era um grupo menor. De repente, depois começa dos venezuelanos. Então, toda esta diáspora que chega também no Brasil, atualmente é o grupo maior, o grupo dos venezuelanos. E, de repente, nos últimos tempos, os afegãos, que todos nós vimos no aeroporto de Guarulhos, que ficava lá no Terminal 2, acampados, esperando de encontrar um lugar. Então, eu vejo estes grupos, na minha experiência recente. Agora, quanto dinâmicas, como o que percebo nesses anos, eu vejo que tem algo constante, tem uma parte da população na Itália, Alemanha, Brasil e qualquer Estados Unidos, Canadá, que vê o migrante ou o refugiado como uma ameaça. Acho, sabe, aquelas, inclusive estou escrevendo um artigo nesta linha, ameaça porque rouba trabalho, que não é verdade.
Meu Deus.
Só para falar também quem nos acompanha. Então, por exemplo, a indústria da carne do Brasil está contratando muitos no sul, haitianos, venezuelanos, senegaleses. Eu fui para Chapecó, nos horários de troca de turno, você vê destes frigoríficos, rios humanos destas nacionalidades. Por quê? O brasileiro não quer fazer, porque justamente é mal pago e muito cansativo, acaba com o organismo, os músculos, movimentos repetitivos.
É braçal.
Braçal. Tem que pendurar o porcos em continuação num gancho que vai para frente, ou tem que matar 60 frangos por minuto, coisas...
Normalmente quem fala isso é uma pessoa que trabalha em escritório.
É. Então, sabe, a pessoa aguenta nesse trabalho 2 anos no máximo. Depois não aguenta mais. Então, aí se fala depois até, estamos oferecendo vaga para os refugiados. Eu digo, claro, vocês estão precisando, não é que estão oferecendo.
São bonzinhos, ninguém não é bonzinho.
Não tem nada de Madre Teresa de Calcutá. É interesse econômico. Então, me chama a atenção também, de Boa Vista, enche aviões, manda para o sul do Brasil. Para quê? Porque estas empresas precisam de mão de obra. A gente não se pergunta por que ninguém quer fazer este trabalho. Vamos mudar? Vamos criar mecanismo de descanso? Vamos aumentar os salários? Não. É a exploração do ser humano. Então, aquela ideia do migrante como ameaça para o trabalho não funciona. Outro exemplo. A Volvo, nesses dias, nos procurou, está faltando 200 mecânicos.
Uau!
São Paulo.
São Paulo.
Eu não sabia.
Eu também.
Então, estão oferecendo cursos. Os migrantes estão recebendo o salário para se tornar mecânicos. Uhum. Então, já começamos com uma turma de 30. Então, coisa que a gente fala, eu nunca imaginei. Então, não é que roubam trabalho. Eles entram no mercado de trabalho onde tem as vagas que ninguém quer fazer. A outra grande ameaça, dizem, traz violência. Não, é confirmado no mundo inteiro que o migrante ou refugiado não faz aumentar a violência.
Bobagem.
Nada disso. Como que o Brasil não tivesse, infelizmente, violência?
Como se...
Depois, a terceira ameaça, alguns dizem uma ameaça religiosa, porque está chegando o muçulmano. Então, sabe, eles vão mudar a religião do Brasil. Cada ideia...
Como se o Brasil precisasse ter só um tipo de religião que eles querem.
Sim. O Brasil, ele é um país laico.
Exato.
É assim. Só que tem estas cabeças que acham, não, tem que ser um país cristão, vamos dizer, independentemente das várias denominações. Então, eles são vistos como uma ameaça. O grupo muçulmano é tão pequeno, além de tudo. Tão pequeno.
Absurdo.
A gente convive muito bem, tenho amigos, sheik, a gente se encontra, dá para viver muito bem.
A Missão Paz, o que me admira, além do trabalho lindo, é tantas nacionalidades que tem de 80 nacionalidades.
Num ano, ao redor de 80.
Que coisa.
Nos últimos 10 anos, 135.
Nossa!
Puxei do banco de dados.
Praticamente uma ONU, a Missão Paz.
Com números diferentes, sabe? Por exemplo, os haitianos, 37 mil.
Uau!
Só haitianos, 37 mil. Então, claro, todas as nacionalidades não chegam no mesmo número, mas os haitianos marcaram muito este tempo. E comentando, mais uma ameaça que já ouvia até no Brasil, achava ter ouvido só na Itália, mas já ouvia aqui, que ameaça a nossa cultura.
Ah,
essa é uma...
Nossa,
é
uma bobagem.
É, claramente
pior
a pessoa
que
não,
a outra.
A pessoa não conhece a cultura brasileira. A nossa cultura é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui.
Mas todas é. A cultura americana dos Estados Unidos é fruto de fluxos migratórios. A cultura italiana é fruto de movimentos de populações ao longo de milhares de anos. Então, a ideia de uma cultura estática, fechada, que não tem intercâmbio, é só um mito. Então, vocês percebem, como a gente percebe estes exemplos, a gente vê constantes. Constante ver no outro uma ameaça.
E é tão grave, eu não lembro o ano, mas chegaram a tirar arma de chumbinho lá na Missão Paz,
sim,
padre?
Eu acho que foi em 2015.
Queria que o senhor contasse para quem não sabia sobre esse absurdo.
Então, inclusive, me chamaram várias vezes na delegacia para depor, se conhecia quem tirou. Falei, estava celebrando a missa, se soubesse, podia
ajudar.
Então, eu estava na igreja. E, de repente, passou um carro e começou a dar tiros com arma de chumbinho. E acertou perna, joelho de 6 pessoas, uma mulher e 5 homens. E gritando, realmente, frases xenófobas, frases contra esses haitianos, dizendo que tem que voltar para o Haiti, etc. Então, foi um fato, realmente, diria...
E lá na Missão Paz existem várias crianças, né? Eu já fui lá, eu... Falo para quem mora aqui em São Paulo e conhecer o trabalho, doar, conhecer que trabalho lindo, podia ter atingido alguma criança, algum bebê.
Sim.
E esse ódio assim, gratuito é surreal. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. Aqui no Brasil, quando recebe, como o senhor vê como os brasileiros recebem esses refugiados, imigrantes? Até falar da diferença, né, que eu estava vendo, qual é a diferença de que todo refugiado é imigrante, mas não todo imigrante é refugiado. O refugiado, ele não consegue mais voltar para o país dele, porque está correndo risco de morte, e o imigrante consegue. E eu queria que o senhor falasse mais sobre isso.
Como você, Fernanda, falou muito bem, eu começo pela diferença. Existe uma grande diferença entre o refugiado e o migrante. O migrante, em geral... ele se movimenta procurando uma vida melhor por causas econômicas ou ambientais também. Às vezes tem mudanças climáticas, tudo tem que mudar. O refugiado é um grupo particular dos migrantes que a motivação é perseguição, guerra, violência, perseguição para opção sexual, pertença étnica, escolha religiosa ou uma guerra como aquelas que a gente está assistindo, esta destruição maciça de Gaza, sem proporções que a gente...
Um genocídio.
Sim, que a gente está...
Um genocídio de crianças,
sim,
inclusive.
Acho que não tem como ficar calado diante do que está acontecendo. Então, tem tudo isso que diferencia. Tem uma discussão atualmente, a nível mundial, que alguns gostariam que o chamar de refugiados ambientais, aqueles que estão saindo por causa das mudanças climáticas, sejam chamados de refugiados. Então, existe o termo, mas, do ponto de vista legal, não existe ainda esta categoria. Eles entram ainda entre os migrantes. O Papa Francisco foi interessante porque ele obedece a esta classificação, mas ele usa muito a expressão migração forçada. A pessoa é forçada porque falta comida, porque tem guerra, porque muda o ambiente. Então, nós classificamos, mas, no fundo, são migrações forçadas. Se eu não tenho comida para dar para meus filhos, vou ter que sair. Se falta água, vou ter que sair. Se se tornou deserto onde morava, tenho que sair. Então,
é humano. Você acha que a pessoa larga tudo, deixa tudo para trás, deixa sua casa, seu emprego, porque quer, gente? Ainda chega e recebe todo esse ódio, é tão triste.
Sim.
E eu queria falar de como esses refugiados chegam, a situação que é muito triste. Eu vi na ONU Mulheres um dado que eu fiquei assim, horrorizada. Uma em cada 5 refugiadas sofre violência sexual. Eu fiquei assim, chocada. E quando eu estive na Missão Paz, tinha um menininho, acho que tinha uns 9 anos, ele era albino. E eles tinham fugido porque tinham jogado fogo na casa deles e queriam matar aquele serve de amuleto lá numa
região. Tem toda uma superstição em relação à pessoa albina.
Ele tentaram matar essa criança. Então, assim, são gravíssimos que eles chegam. Eu queria que o senhor falasse como chegam esses refugiados, essas situações que eles chegam.
Então, vamos ver. No caso do Brasil, os refugiados chegam, no caso da Venezuela, que tem a dúplice possibilidade que sejam reconhecidos como migrantes ou como refugiados. Então, Venezuela, eles chegam via terra. Isso não tem grande distâncias. Agora, do continente africano, por exemplo, normalmente chega em navio, em avião, alguns em navio. Tem esta aqui também que dá para dizer. Aqueles que chegam de avião, hoje em dia temos uma grande chegada de Angola. Se fala pouco. Mulheres com crianças da Angola. É número altíssimo. Só o ano passado nós recebemos mais de 2.000.
Uau.
Entre mulheres e crianças. E quando chegam de alguns países africanos, várias mulheres, obviamente elas não contam para mim, conta para a psicóloga, fala com o médico e tudo, elas contam a experiência de ter sido estuprada. Estupro como arma de guerra. Então, grupos que controlam o território e que estupram estas mulheres, é terrível falar, nossa, até na frente do marido e das crianças.
Nossa, que horror.
Imagine, além de toda a violência de vir para cá, de ter que fugir, tem que lidar com esta marca física, psicológica, carregar para o resto da vida. Então, claro, aí também, como instituições que atuam com eles, nós temos que oferecer atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, que é... Mas também acontece com homens.
Nossa,
eu recebi homens, por exemplo, da República Democrática do Congo, que tinham sido estuprados pelo exército.
Que horror!
Então, claro,
cara,
a proporção é muito maior, como você falou, Fernanda, sim, das mulheres. Mas também atinge também os homens.
E o homem, eu acho que para o homem deve ser chocante, porque as mulheres, já para as mulheres é um trauma que leva para a vida, sim, inteira, ficar marcado. Acho que bom que tem apoio psicológico na missão.
Claro, não
básica.
Resolve, atenua um pouco.
Agora eu acho que o homem é até subnotificado,
sim,
porque muitos têm vergonha de falar. Então, imagina, os números que a gente tem de violência sexual contra homens, acho que coloca mais
um... Não temos... Eu acredito que realmente é difícil encontrar estatísticas. Eu conheci pessoas que, depois de muita amizade, muito tempo, tiveram a coragem de falar. Mas que, senão, normalmente...
Agora, imagina o trauma. Essas pessoas chegam extremamente traumatizadas e chegam aqui e recebem... Em vez de serem acolhidas, recebem esse ódio de alguns, né? E o pior é que não são alguns, né? Tem uma... Infelizmente, são várias pessoas.
Eu acho que tem um ódio que se manifesta nas redes sociais, que realmente as redes sociais dão esta liberdade para explicitar de uma maneira sem mínima noção, agredir o outro e tudo isso. Acontece com os migrantes, refugiados. E também, claro, aquele do olhar, da caminhar na calçada, indo no supermercado, pegando o metrô, entrando num ônibus, nossa, que eles comentam.
Além da barreira linguística, barreira cultural, que vai ser uma coisa totalmente diferente, tem que lidar com esse ódio.
E tem que sentar lá no metrô, ninguém senta perto, todo mundo fica... Ou até gente que fala, levanta que você não é daqui.
Ah, que absurdo!
Até isso. Ou posso te dizer, olha, Gabriela e Fernanda... Uma síria com a criança foi no pronto-socorro, entrou, todo mundo começou com as piadinhas. Vai explodir, agora chegou a mulher bomba.
Ah, meu Deus.
Então imagina, foge da violência e tem que sofrer uma violência. Então realmente a gente tem que falar destas coisas para ajudar a pessoa a amadurecer, a crescer, dizer, infelizmente você fez isso, muda, saiba que tem que mudar postura, atitude, amadurece. Então, acho que a sociedade está muito violenta, vamos dizer. Muito. Nesses últimos anos, há polarizações que não se pode mais falar, mais dialogar. Quem pensa diferente é agredido. Imaginamos com refugiados, com migrantes. Se a cor da pele for diferente, pior ainda.
Meu Deus.
Dependendo da cor da pele, esta agressão aumenta ou diminui. Se, dependendo da religião, aumenta ou diminui. Se é de religião cristã, se é de religião muçulmana, por exemplo. Então você vê, se junta vários elementos. pense um nigeriano, então negro, muçulmano. Nossa. Uma mulher que é mais fácil para identificar pelo hijab e tudo. Sofre duas vezes. Então, tem realmente...
E o senhor já sofreu ameaça?
E recebemos algumas cartas, algumas coisas, ou pessoas gritando, falando, mas em geral, ou pelas redes sociais, às vezes agressões verbais. Ou lembro, uma vez, estava num programa de TV, no intervalo do jornal, meu Deus... O que encheram de críticas, de palavrões e tudo, porque estava falando de migração e de refúgio. Então, a coisa mais engraçada, Gabriel, foi uma pessoa mandou uma carta dizendo que ia me denunciar ao Papa Francisco. Aí essa aqui, falei, esse é um elogio. É um elogio porque a pessoa não conhece o Papa Francisco. Desde que entrou em Roma, mas também quando era cardeal de Buenos Aires, ele colaborava conosco, os calabrinianos. Nós atuamos muito com ele em Buenos Aires. Eu conheci ele em Buenos Aires. O então Bergoglio, que me chamou a atenção pela simplicidade do homem. Mas aí, a pauta migração e refúgio é constante. E aí, então, vai denunciar. Ótimo, denuncia que ele vai responder.
É bom que lembre ele do seu nome, vê que está fazendo um bom trabalho. Sim, é só uma confirmação.
E o senhor falando do Papa, o senhor conheceu o Papa pelo seu trabalho, né? Parece que eu queria que o senhor contasse sobre a ligação do Papa, que ficou sabendo do trabalho magnífico que o senhor tem aqui. Inclusive, o senhor ganhou um prêmio, faz a diferença, categoria mundo. Imagina, gente, olha que pessoa iluminada, faz a diferença no mundo. Entendeu? Né? No bar. Já as pessoas maravilhosas que fazem a diferença. Imagina quem é um prêmio e faz a diferença no mundo.
É, olha alguém que faz diferença para a pessoa de 135, né, países.
É, eu digo sempre, porém, eu digo sempre que é um grande time. Eu, meus co-irmãos, o time de 37 colaboradores e mais 110 voluntários.
Parabéns.
Então, é um timão. Então, eu digo, é um time que atua junto, que tenta dar as respostas juntos. Enquanto eu estou aqui, tem a advogada que está atendendo, tem a médica que está atendendo, médica, então, atende muitas mulheres que preferem, a partir de suas culturas, ser atendidas por uma mulher. Tem um psiquiatra haitiano voluntário que está atendendo. Tem uma peruana que está fazendo a documentação. Então, é todo um grupo que está atuando, realmente. Então, é um grande time que atua junto. Agora, falando do Papa Francisco, conheci ele em Buenos Aires, num encontro sobre migração. Éramos de vários lugares da América Latina e América Central, e ele veio celebrar uma missa com a gente. Chegou de ônibus, desceu com a maletinha dele, fez a missa, tomou café, mas de uma simplicidade, humildade fantástica. Depois tive a oportunidade de conhecê-lo em Roma num evento que era um evento chamado Migração e Paz, que acontece em várias edições pelo mundo. Decidiram fazer em Roma e ele quis receber a gente, os vários participantes, e passamos uma manhã com ele, conversamos e tudo. Foi também de uma beleza e uma profundidade incrível ter esta oportunidade. E provavelmente esse ano terei mais uma oportunidade para encontrá-lo sobre um trabalho sobre migração. Tenho um colega, o Fabio Baggio, padre Fabio Baggio, que ele é o secretário do Papa Francisco na temática de migração e refúgio no dicastério onde ele atua. Então, ele tem um contato praticamente quase semanal, onde ele apresenta o que está acontecendo no planeta em relação à migração e refúgio para o Papa estar por dentro.
E o Papa, nossa, eu sou fã do Papa. Para mim, na minha opinião, é o Papa mais... que está mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Sim. Humildade, amor.
E saindo do tema dos migrantes, ele está ajudando a construir uma igreja mais simples, despojada, próxima das pessoas, que é a mensagem de Jesus. E por isso muitos os criticam também, inclusive dentro da igreja.
Com certeza.
Porque gostam de status, gostam de outras coisas. O Papa Francisco está chegando no essencial da vida cristã.
Eu vejo que a igreja que ele está propondo é muito mais abrangente do que aquela ideia vendida da igreja católica conservadora. Ele está abrangindo muito mais, sim, tentando abraçar todo mundo. Tipo,
é uma ideia, gente, é uma igreja do diálogo, do encontro, uma igreja que não julga,
exatamente,
uma igreja que abraça, uma igreja e também despojada de tudo o que carregou ao longo dos séculos, seja de status que de dinheiro e tudo. É um grande homem, realmente, que acho que...
Eu acho que o respeito com o próximo, que é o que Jesus pregou, e parece que as pessoas estão confundindo, eu acho que não é nem foge do tema do refugiado, que muita gente está usando a religião para cometer coisas barbáricas, assim, com ódio, como o senhor falou, de religião. Ah, porque é muçulmano. Eu lembro quando eu fui lá, o senhor falou, ah, agora é oração dos muçulmanos para Meca, lá na Missão Paz.
Eu queria saber como que rola essa pluralidade religiosa lá dentro. Uhum. É bem curioso para mim.
Olha, por exemplo, agora quando fui almoçar na casa do migrante, nós, os colaboradores, voluntários, almoçamos junto com os migrantes, os refugiados. Almoçamos todo mundo juntos. É, quando a gente está entrando no refeitório, sempre tem um grupo num lugar já destacado, coloca os tapetes na direção da Meca e reza. E você encontra eles ao longo do dia fazendo suas orações. As mulheres, um dia eu perguntei, porque eu vejo sempre os homens, falam, nós rezamos em cima, no outro andar. Falei, ah, tá, não sabia.
Eu também.
É, que no fundo acontece também nas mesquitas esta separação às vezes de oração entre homens e mulheres segundo as tradições. Então me chama a atenção isso e depois aparece na comida, tem que avisar o tipo de carne que é. Se quando tivemos agora o Ramadã, também tivemos toda uma questão de cuidado para ter que tomar o café mais cedo, antes do nascer do sol, jantar depois do pôr do sol. E tive várias experiências também de me convidar para o iftar, que é a quebra do jejum. Muito lindo. Tem
legal.
Todo um ritual e tudo. Quando termina o jejum, aí a família se come junto. Então, é uma riqueza realmente.
É um respeito com, sim, todas as religiões.
Ah, e sabe, Fernanda me lembrou, durante a pandemia, quando tivemos que a casa do migrante também viver lá dentro, não dava para sair, éramos mais ou menos um 80, teve o Ramadã. Aí quando terminou o Ramadã, o grupo muçulmano quis preparar a comida para todo mundo, colocou roupas e tudo, e foi explicando para quem não era muçulmano o que se estava fazendo.
Que coisa linda.
Lindo.
Nossa, que
coisa
legal.
Lindo. É exatamente o que Jesus passou, né? Deus é amor. E eu acho tão, assim, triste que você vê muitas pessoas, ah, é porque eu sou cristão, porque Deus é acima de tudo e não sei o quê. E comete, assim, umas barbáries. A gente estava até falando no começo que eu escrevi matéria sobre fome e a pessoa, ela, ah, jornalinha de merda, vai para Cuba, vai para... Eu estava falando de 33 milhões de pessoas passando fome e a pessoa estava mais preocupada, não estava preocupada com as pessoas passando fome. E o triste é que você ia no perfil dessa pessoa e estava lá, Jesus te ama. Então você pensa assim, caramba, como pode, assim, uma pessoa aí, não era na matéria, nas pessoas que escreviam, que estavam comovidas.
Uhum.
E é o que acontece lá com como você vai impor uma religião, tanto ódio, falando que é cristão, se Jesus falou do amor ao próximo como principal...
É uma contradição, é uma afirmação esquizofrênica. Porque fala de Jesus, mas qual Jesus? O Jesus
Eu gostaria de saber que Jesus é esse.
Não é o Jesus que a gente conhece, de
Eu
Nazaré.
Eu conheço, ele é revolucionário.
É bem diferente.
É um revolucionário, acolhedor.
Ele foi uma... Revolucionou a mentalidade da época. Pensamos em muitas questões. Quando o ser humano era escravo, por exemplo, da questão do sábado, de outras questões, eles falam, não... O sábado foi feito para o ser humano, não o ser humano para o sábado. Então, ele te dá a ideia, a religião está a serviço, a religião não é fim a si mesmo. Então, não posso me tornar escravo de uma determinada forma. Então, foi fantástico, revolucionou o jeito, a relação com a divindade, com o transcendente.
E muitos refugiados, eles fogem de guerra. O que a gente está vendo agora, que triste, essa guerra do Hamas e Israel, e o que você vê os comentários, tipo assim, apoiando atrocidades, ninguém está falando de lado de guerra, mas matar 7 mil, 8 mil crianças e falar, não, tudo bem, porque é a terra de Deus. A gente tem que ter um lado. Eu até queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque é muito triste. Eu acho que Deus nunca foi a favor. Deus é amor, pronto, ponto. Então as pessoas, ah, não, tudo bem, é guerra, mas fizeram isso. Então, assim, justificar genocídio por causa de religião. Isso que Jesus nunca falou.
Eu acho que nenhuma religião pode justificar genocídio, morte, guerras, nada. A gente sabe que Hamas fez um ato terrível. Agora, a resposta de Israel é sem proporção. A quantidade de mortes que estamos vendo, que a todo dia aumenta, que são notificados depois, gente, pessoas que ficaram aleijadas, que órfãos, crianças que morreram, é uma coisa absurda.
Tem crianças morrendo de fome, eles cortaram, porque eu escrevo matéria para o observatório, tudo, e a gente recebe, a UNA é nossa parceira, Médicos Sem Fronteiras também, que está lá, estão sendo operados sem anestesia.
São crianças, falta remédios, falta estrutura, tudo. Eletricidade.
Além de ele bombardear, eles fecham a ajuda humanitária. Então, teve uma situação que eles tiveram que jogar caixas de alimentos que não deixaram entrar. As pessoas morreram porque elas estavam tão desesperadas. Caiu em cima, caía no mar, a pessoa ia tentar pegar no mar e se afogar. Então, imagina o desespero dessas pessoas. Como você justificar isso?
É, quem sofre na guerra são civis.
Sim.
São civis.
É verdade.
A luta é militar, mas quem vai sofrer é o civis.
Depois a gente sempre se pergunta se tem outros interesses. A popularidade do líder está diminuindo, usa a guerra para tentar reconstruir a sua imagem. Então tem muitas facetas terríveis também por trás do que acontece. O Netanyahu acho que não estava numa boa fase. Então pode ser também que ele tenha aproveitado para tentar de conseguir consenso. É terrível falar isso, também é uma hipótese.
O Estados Unidos é comprovado. Você fala, ah, os Estados Unidos está do lado de Israel. Você sabe por que está do lado de Israel? Eles já ganharam 2 bilhões de dólares vendendo arma para essa guerra. Uhum. Só para a guerra da fora da Ucrânia. Que eles estão ganhando dinheiro também vendendo armas para a Ucrânia. Eles receberam 2 bilhões de dólares só para a guerra agora de Israel contra a Palestina. Então, assim,
não lembra, e não esquecemos que a Europa está, e não só, está trocando todo equipamento sucateado, dando para outra guerra, então renovando todo o arsenal. Então, quer dizer, está acontecendo tudo isso. Também uma troca de arsenal do que já ficou obsoleto, vamos mandar para lá e vamos ficar então com coisa de última geração. São coisas terríveis.
E dá até um medo de saber que eles estão trocando, ficar preparado para alguma coisa. Que você também nem sabe o que vai acontecer, que está estourando tanta guerra.
O mundo está triste. Falou de troca, eu lembrei que a gente estava conversando sobre doação, né, padre? Que o senhor recebe as doações e nem sempre, quer dizer, a maioria, né? Explica para o pessoal que está assistindo com a gente que o senhor gosta de receber doação, mas como chega essas doações? Que as pessoas acham que estão ajudando, estão doando... Explica para o pessoal aí que está assistindo a gente, padre.
Olha, antes a gente estava até comentando isso. As doações são sempre bem-vindas, obviamente. São resultado de um gesto de generosidade. Mas tem também que ver o que estou doando. Eu me pergunto, serve para mim? Serviria para mim? Eu faço alguns exemplos. Eu dou um ventilador com motor queimado. Para quê? Dou um computador da pré-história que ninguém mais usa em casa, para quê? Eu dou uma coisa toda detonada, um sapato aberto, uma roupa tão suja, gasta, que ninguém usa, nem o morador de rua, vamos dizer. Então, está chegando das doações quase 60%, 70%, infelizmente temos que jogar fora. Nossa. Temos um caminhão que vem sempre a pegar as coisas, uma vez por semana, porque é uma montanha. Então, é triste falar isso.
Triste.
Não é lixo doar. Eu comentei com vocês também, inclusive doação em comida. tivemos uma doação de macarrão e de arroz, uma boa quantidade. Eu falei, ah, que bom. Por acaso, eu peguei, marca até muito boa. Eu peguei, olhei e falei, 2 anos vencida.
2 anos.
Doando para os refugiados.
Que então, absurdo.
Por que então podia ele comer, a pessoa que doou podia comer este, e dar uma não vencida? Então, realmente, a gente assiste um despejo de coisas que não prestam, que são doadas. Eu acho muitas vezes, inclusive, já chegamos junto com as roupas, papel higiênico usado.
Nossa!
Sabe? Não, são coisas que não, é melhor parar por aí das doações que chegam. E não é só conosco. A gente fala também com a Cruz Vermelha, com Caritas, outras organizações parceiras, mesma coisa. Então, acho que temos que criar uma cultura da doação.
Com certeza.
Uma cultura. Então, não doar o que não presta mais.
Lixo é lixo, gente.
E tem mais uma coisa. Em geral, isso, Gabriel, para nós é o... Para ela é mais... ela se salva, nós dois. Em geral, roupa de mulher... é mais, vamos dizer, em medida, serve mais.
Uhum.
O homem doa a roupa quando está no estado apocalíptico final. Isso, olha, é uma outra constatação. É. Parece que o homem, claro, está mais apegado e quando ele doa, a coisa mesmo está difícil para usar. Então, a Cruz Vermelha também comentou isso, olha, a gente repara nas doações. Então, já o quadro é dramático. E dentro do drama temos estas duas.
Não, é mais um trabalho para vocês, né? Que vocês têm que separar o lixo. Eu fico pensando nesse macarrão se o senhor não olha. E aí? Nossa. Quantas pessoas iriam passar mal com esse, com esse produto
tanto
vencido?
Tanto gente que eu ia comer um macarrão vencido 2 anos.
2 anos de vencimento.
2 anos?
Crianças,
o arroz. Tá todo... Então, a gente tem que prestar atenção a todos esses detalhes, porque não é só a doação. Opa, chegou, tem que olhar...
É um trabalho que tem, é um trabalho de separar, é um trabalho que chama o caminhão. Assim, é triste isso, gente. Lixo é lixo, gente.
Sim.
Lixo, você joga no lixo, você não doa lixo.
Sim.
Você não dá pra você, ah, não deu porque eu fiquei gordinha, que eu emagreci, que não sei o quê. Mas serve pra alguma pessoa? Se não serve, com sapato aberto, gente. Quem usa sapato aberto?
Vai no ecocentro, doa os aparelhos, as coisas que ninguém mais usa, vai doar lá. Mas chega cada peça que... não sabe. Ah, todos os aparelhos, gravadores e coisa que ninguém mais usa, eles chegam.
E eles pensam, o que que a pessoa pensa? Que ali alguém vai usar aquilo? Eu acho que não é nem a questão de doar, é exatamente isso. Ah, não serve pra mim? Vou dar. Eu sou o maior ser humano que tem.
As fitas de vídeo, às vezes, sabe?
Fita de vídeo.
Fita de vídeo.
Fita VHS?
É. Chega malas inteiras. Pra quê? Pra quê?
Nossa. Manda um fit do...
A pessoa ia ganhar mais se vendesse pro colecionador.
Pois é. E dou dinheiro pra Missão Paz.
Não, melhor, não é?
É, tem coisas assim.
Mas eu acho que o Brasil, como o senhor falou, não é nem uma Missão
educar.
Paz, é toda uma cultura. Eu já ouvi falar também de ONG que recebeu roupa suja de fezes, pra falar.
Então, temos que ajudar a criar a cultura. Não é a questão só de doar para o refugiado ou migrante. É a doação em si, que a pessoa tem que conscientizar-se o que estou doando. Serve, não serve?
Eu lembro
tem que selecionar o que você vai doar. Porque você vai doar um negócio, tem que ser alguma coisa que você vá usar. Você consegue usar aquilo? Aquilo está utilizável? Então dá para doar. Eu imagino tanto de brinquedo quebrado que deve chegar.
Sim.
Porque criança,
peças.
Criança já quebra brinquedo. Naturalmente brincando, a criança já quebra. Aí o pai olha, tá quebrado, a criança não tá mais brincando. Coloca no saquinho e leva lá. Porque as crianças vão querer brincar com qualquer coisa. Como se... A criança refugiada também não tivesse vontade de ter um brinquedo inteiro.
Sim, sim. É o resto.
É.
Quase um despejo. É, quase não digo lixo, mas quase que eu tome libertação.
É lixo.
E quando chama, a gente não faz mais isso. Alguém chama, não, venha no apartamento, na casa, para retirar a doação. Meu Deus, claro que tem exceções. Mas é mais para fazer limpeza de coisa velha. Então a gente...
Eles chamam, então
chama,
vem aqui.
Vem aí para carregar as coisas. Aí é... Normalmente é coisa para se assustar.
Eles chamam exatamente para um trabalho, para fazer um trabalho para eles. É o que eu preciso. Ah, eu preciso me livrar disso. Então, vem aqui. Não tem nada de amor ao próximo, não tem nada. Eu estava lembrando uma vez que a gente... tinha uma ONG lá no Instagram, que é o Observatório, segue várias ONGs, e ela também estava reclamando da qualidade das coisas que chegam. E teve um comentário de uma pessoa, e ela escreveu assim, nossa, a gente doa e ainda reclama. Ainda acha ruim. Você não está doa lixo. Doa lixo num...
Doa macarrão vencido há 2 anos atrás.
Tem que reclamar mesmo. Isso aí é maldade para mim. Você doar um produto que pode fazer mal a uma pessoa, criança, que tem muitas crianças lá na Missão Paz, para mim é maldade. Uhum. Se uma criança passar mal, acontece alguma coisa.
Intoxicação alimentar mata.
Sim. Exato.
Mata.
É o que mais mata.
Nós recebemos, por exemplo, Mesa Brasil traz, faz um trabalho fantástico, ensina para as nossas cozinheiras como manter tudo para evitar de ter problemas. A questão da higiene na preparação do produto. O pessoal do SESC ajuda muito isso. O SESC Carmo, dar formação à nossa equipe, como lidar, manusear a comida. Agora, de repente, chega coisas que... Tem
triste.
Que prestar atenção para não correr o perigo.
Bom,
de...
agora que as pessoas sabem o que doar, padre, como que faz para doar para a Missão Paz? O que está precisando agora no momento?
Uhum. Então, existe, eu digo sempre, várias formas de doação. Tem a pessoa que quer doar, não sei como, dando aula de português, como que voluntário.
Massa.
Temos uns 25 atualmente, mas tem espaço. É só nos procurar, a coordenadora vai colocar, nunca teve experiência e tudo, vai dar as dicas como fazer. Temos professoras aposentadas, estão fazendo, encontraram, olha, a felicidade destas pessoas, jovens, aposentados, que dão aula. Então tem o voluntariado, que é uma área, tem a doação, que nós começamos e ajuda muito, de notas fiscais, a pessoa
ótimo.
Doa. A nota fiscal.
Olha,
isso
que bacana.
Ajuda.
E como que faz para doar?
Funciona?
Então, claro, a nota fiscal tem duas maneiras. Ou doam, leva lá, na secretaria, na igreja. Temos comerciantes que levam todo mês o pacote. Ou a pessoa entra no seu CPF e linka o CPF com o CNPJ da Missão Paz, que encontra no site.
Ótimo.
Fazendo este link, toda vez que compra com seu CPF, vai a doação para a Missão Paz.
Olha que interessante.
E também outras instituições. Esta segunda forma, a porcentagem é maior que aquela de dar a nota fiscal simples, sem CPF.
Bom.
Então, linkando, é muito interessante. A pessoa não precisa ir na Missão Paz entregar.
Olha, vocês estão entendendo, gente? Quando a pessoa fala CPF na nota, você fala sim e dá o número da Missão Paz que está aparecendo aí na tela.
Ah,
agora.
Não.
Não, é
um pouco
isso?
Você tem que entrar na Receita,
tá.
No seu CPF.
No meu CPF.
E linkar o seu CPF com o CNPJ.
Tá. Ah, daí já tudo já vai automático.
Automático. Aí
olha
toda
que
vez que você vai falar o seu CPF, por exemplo, eu falo o meu... Já vai para a Missão Paz.
Olha, então dá menos trabalho ainda. A pessoa nem precisa decorar o...
Não precisa, é só marcar uma vez. Inclusive, estamos preparando um vídeo também para espalhar nas redes sociais.
Ótimo.
Passo a passo para fazer, porque alguns conseguem fazer, outros encontram dificuldades.
Inclusive, está aí na tela, gente. Já anota, já vai lá no site da Receita, está precisando declarar, tal. Já linka com a Missão Paz. Isso sim é ajudar
ajuda.
O próximo. Olha
ajuda
que
mesmo.
Não, porque quantos quilos de comida que vocês devem fazer por dia?
De arroz, cada refeição são 8, 9 quilos de arroz.
Por dia? Cada refeição?
Cada refeição.
9 quilos de arroz, gente.
Uhum. São panelas pequenas.
Nossa.
Além disso, tem item de higiene.
Ah, sim, tem tudo. Então, claro, se a pessoa quer doar, em realidade, material, objetos... Obviamente, vai desde produtos para comida, para se tornar alimentos, ou material de higiene, escova de dente, pasta, sabonete. Então, tudo isso é sempre bem-vindo, porque a gente entrega para quem acaba de chegar.
Ah, que ótimo. E eles entregam com
Presto Barba, tudo. É só Rua do Glicério 225. Em chegar lá e pode doar. Tem gente que liga. Vocês estão precisando de quê?
Ah.
Fraldas. Outro dia veio um grupo da Unisalde Americana, da universidade, E eles ligaram, queriam falar, leite. Trouxeram leite, uhum. aí, que é muito boa para as crianças. Então, criança. Depende, acho até ligar, às vezes, uma... Ou escrever no Instagram da Missão Paz, que Sim. é Missão Paz SP. Manda uma mensagem, o que vocês precisam. E a gente fala momento por momento.
É, porque cada momento está precisando de alguma Sim. coisa, né? É. O Observatório já fez algumas campanhas para ajudar a Missão Paz. Uhum. Então, acho interessante. As pessoas aqui que vão ajudar, que eu tenho certeza, né, gente? Vão ajudar a Missão Paz. Eu acho legal a gente conversar. O sofrimento, os casos que o senhor recebeu lá na Missão Paz, o quanto essas pessoas sofreram para chegar lá. O Gabi estava falando de um caminho que as pessoas fazem, que vem aqui para os Estados Unidos. Eu queria que você explicasse. Junto
Sim, com... o próprio Patrick estava me falando, antes de começar o programa, que eu perguntei para ele que por que, que as pessoas escolhem o Brasil. E ele me deu uma resposta tão legal. Conta aí para
a
gente, Padre.
Gabriel, a gente estava comentando. Eu começo com uma resposta que não é minha, mas que é da Rosana Benning, da Unicamp, do NEPO, grande parceira. E ela diz, o Brasil é o país possível, muitas vezes não é o desejado. Então, isso, é importante falar isso, porque se nós olharmos em nível continental, América Latina e Caribe estão em penúltimo lugar por número de imigrantes e refugiados, somente Uau. Com 15 milhões de imigrantes internacionais. Ela perde só para a Oceania. Então, primeiro lugar, Europa, Ásia, Estados Unidos, África e aí vem o Brasil. Então não tem uma invasão de imigrantes, é um número pequeno.
Estou entendendo, né, gente?
Se nós, antes ainda de responder, se nós olharmos o Brasil, nesse momento está com 1 milhão e 800 mil imigrantes refugiados, ou seja, 0,8% da população.
Menos de
a Itália está com 9%.
Uau!
E outros países da Europa, todo mundo é entre 8, 10, 12, 13%. Então, vamos dizer, 100 anos atrás, o Brasil... Não, lá no ano 1910, o Brasil estava com 12, 13%. Então, tá,
Nossa,
até na sua história, diminuiu.
Uhum.
Isso, para dizer, é um grande mito que há uma invasão. Primeira coisa. Então, nós temos dois perfis. Uns que escolhem o Brasil como... país de chegada, bolivianos, paraguaios, peruanos, colombianos, assim, uma parte de argentinos também tem este grupo, e outro do continente africano e asiático, que usa o Brasil como lugar de passagem, lugar de trânsito, para alcançar os Estados Unidos. Tem isso também.
Nossa.
Então, eles entram em São Paulo e depois vão começar a subir até a fronteira com os Estados Unidos. E o pior lugar é a floresta entre Colômbia e Panamá, chamada Floresta do Darién.
Meu Deus.
É uma floresta onde a trilha é mais ou menos de 6 dias.
E
de trilha, montanha, água, mata... E nesta trilha acontece de tudo.
Eu imagino que... Porque ali tem uma atividade de narcotráfico muito forte.
Uhum.
Então, o que deve acontecer dentro daquela floresta?
E fora as condições da floresta também, né? Bicho, enfim. E essas pessoas
Sim.
com crianças...
Aí acontecem mortes.
Nossa.
Morte de criança, de adultos. Estupros, violência, de tudo. Tudo que... A gente pode imaginar, já a mídia brasileira está começando a mapear esta situação, que é uma situação terrível. Praticamente, o ano passado foram 500 mil de pessoas que passaram nesta floresta.
Meu
2022
Deus.
Tinha sido 240 mil, ou seja, duplicou num ano.
Imagina o desespero dessas pessoas para se submeter a isso.
Sim, elas tentam de tudo para chegar aos Estados Unidos.
Olha.
Ou às vezes ela fala, não vai acontecer comigo. Então eu vou subir, mas comigo não acontece. Então tem esta ideia, infelizmente.
Não, 6 dias numa floresta, imagina com criança. Você atravessando com criança 6 dias numa floresta.
Tem uma cubana que me contou que quando ela estava na floresta, a uma certa altura ouviu uma criança chorando. E era uma criança mais ou menos de 3, 4 anos sozinha, abandonada, pegaram com ela e foram continuando na floresta e deixaram numa instituição no Panamá. Não sabia a nacionalidade, nossa, tudo. Não sabe se a mãe tinha falecido. Então, realmente...
Ela estava sozinha no
meio da floresta. Chorando no meio da floresta, na trilha.
Se não passasse ninguém, ela morria.
Ela morria. Nós tivemos uma criança da Angola, inclusive, que faleceu. Que eu lembro que soube que faleceu na floresta.
Meu Deus.
E a mãe quase faleceu. A mãe conseguiram salvá-la. Porque os coiotes, esses criminais que transitam nesta trilha, eles dizem que não aguenta caminhar é abandonado sem piedade. Então, você não aguenta, ninguém te espera. Então, não sei se alguém assistiu o filme Eu, Capitão, que estava no cinema, um filme italiano que, inclusive, foi candidato ao Oscar este ano. As cenas no deserto do Saara é um pouco nesta linha, terrível. Uma mulher que não consegue manter o ritmo é abandonada no deserto. Então, destinados a morrer.
Eu lembrei daquela novela de 2005, 2004, América, que tinha muita cena da imigração do México para os Estados Unidos com os coiotes. E me lembrou bastante isso, que o pessoal era abandonado do deserto, né? Na floresta, na novela.
Uhum. E tem também uma situação que o senhor estava comentando antes de a gente começar a gravação, que veio imigrantes num leme, atravessaram o oceano inteiro.
Sim, o ano passado tivemos um caso que chamou a atenção em nível internacional de 4 nigerianos que saíram da Nigéria se escondendo no leme do navio, sem saber o destino. O navio chegou no Espírito Santo. Quando chegou no Espírito Santo, aí eles sinalizaram para a guarda costeira que percebeu que tinha gente. Aí se aproximaram e tudo, a primeira coisa foi dar água, tudo, porque eram 13 dias no leme, ficaram. Estavam, obviamente, com todos os problemas, desidratados, perderam peso, tiveram comida só por 2-3 dias. Foi bem complicada a situação. Depois, as Nações Unidas, o Acnur, nos ligou e dois quiseram ficar no Brasil, dois voltaram para a Nigéria. Fizeram esta opção. Então, os que ficaram no Brasil, nós os acolhemos, ajudamos a arrumar emprego, tiveram acompanhamento médico, tudo. Os dois estão em São Paulo, alcançaram a sua autonomia.
Ai,
já.
Que bom.
E as políticas públicas para esse pessoal que quer ficar no Brasil? Por exemplo, esses dois que quiseram ficar. As políticas públicas do Brasil são favoráveis? Ajudam? Ou ficar na mão de vocês mesmo, da sociedade civil?
Então, o Brasil, como marco legal, para o caso dos refugiados, tem a lei de 97 e para o caso dos migrantes de 2017. Então, tem estes dois marcos legais que são considerados muito bons. Uhum. Mas uma coisa é o marco legal, uma coisa são as políticas. Então, as políticas, diria, não são como aquelas do Canadá, por exemplo, que ajuda com moradia, a inserção laboral. Aí a sociedade civil faz um grande trabalho. Você, Gabriel, me lembrou uma coisa que queria te comentar. A Missão Paz, nesses últimos 10 anos, além de oferecer serviços, casa de acolhida, etc., nós percebemos a importância de trabalhar em nível de incidência política. Então, nós temos um setor com duas pessoas que acompanha a legislação em Brasília e no município. E ajudamos a desenhar, junto com outras instituições parceiras, desenhar a lei nova de imigração municipal e federal. Ficamos em São Paulo por 6 anos na comissão dentro da Secretaria de Justiça para a política de imigrantes. Então, a gente atua muito nesta área, porque a gente sabe que se a gente não dá sacudida, as coisas não andam, as coisas não se mexem. Então, nós percebemos isso. Então, um grande trabalho também de incidência política que estamos fazendo. Por exemplo, nesse momento a gente está percebendo que depois do momento inicial, muito bom, janeiro, fevereiro, que a lei de imigração... política migratória, recolheram muitas sugestões para transformar a lei em política, agora está engavetada, parada. Então, a gente está pensando também o que fazer, as estratégias para mexer no Ministério da Justiça, para dizer, vamos para frente. E, da mesma forma, a questão dos afegãos. É importante falar, os afegãos mudou a concessão de visto. Mudou porque agora tem que ter uma instituição que acolhe, que faz um acordo com o MJ. Então, só que o que falta é a normativa. Existe isso, mas como fazer transformar um mecanismo viável? Está na gaveta, há meses. Então, tem os afegãos no Irã, no Paquistão, desesperados, não conseguem vir porque não tem o mecanismo legal.
Por causa do Talibã, né?
Então, infelizmente, existe também nesta conjuntura que nós, como sociedade civil, temos que bater na porta e pressionar.
Porque os refugiados chegam como na Missão Paz? É o governo que leva? Como eles chegam lá?
Fernanda, ele chega de mil maneiras. Então, por exemplo, no aeroporto tem um lugar chamado Posto Humanizado, sim, no Terminal 2, em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, que eles encaminham para vários lugares. Eles ligam para a gente, tem vaga, encaminha. Sim. Tem migrantes e refugiados que chegam de maneira espontânea, sozinho, porque outros passam informação. Olha,
entendi.
Os afegãos mandam e-mail em inglês já antes de sair do Irã, do Paquistão. Eu vou chegar lá, como vou chegar e tudo. Tem, às vezes, outros que chegam pelos consulados, pelas embaixadas. Então, tem várias maneiras com as quais as pessoas chegam aí.
E assim, você falou da prefeitura de Guarulhos, eles te dão suporte também ou só mandam?
Porque... Não, só manda.
É um absurdo.
Porque por eu isso lembro... a Missão Paz, onde a gente vive, é de doações. De doações.
Isso é muito importante, gente. Vamos lá no site da Receita, linkar o CPF. É isso que, porque quando eu fui fazer um documentário lá, faz alguns anos, eu lembro que estava chegando bastante da Venezuela e o governo do Pará, era, né, do Ala...
Roraima.
Roraima, desculpa, perdão. Mandava os ônibus e ônibus e tipo de 400 assim, pessoas e sem estrutura nenhuma, só manda e vai.
Nós tivemos dois acontecimentos que você me lembrou, um com Acre, que mandava os haitianos, e outro com Roraima, que através da operação acolhida do governo federal, programa interiorização, mandava, mas combinando. Vocês quantas vagas têm? 15, 20, então vamos mandar. Então, mas manda.
Só manda, dá um suporte financeiro.
Sim, não tem... Não, financeiro não tem.
Cara de pau, tá, gente, vai.
Envia e nós recebemos. Graças a Deus que temos, mas sempre... Um grande desafio todo ano, de conseguir todas as verbas para levar adiante a atividade.
Gente, é Deus mesmo e as pessoas.
E pessoas que apostam, que confiam.
Que coisa linda, né? Porque assim, é um absurdo. Eu juro, na minha inocência, achei que o governo mandava algum dinheiro.
Nós temos uma parceria com a Acnur para uns dois setores, que é o setor de empregabilidade e português. Então, aí temos um financiamento da Acnur.
Da Acnur da ONU, que não está ligada ao governo, nem estadual, nem prefeitura e nem federal.
Ainda bem que a sociedade civil está aí para colocar prática.
Sim. Existe, olha, pessoas, você vê que fazem as suas doações de R$40, de R$50 por mês, apoiando, dá para ver o Pix, assim, apoiando a instituição. É incrível.
Infelizmente, o diretor falou... Tá acabando, a gente dá aqui, tem programa para 3 horas, né, padre? Mas com certeza o senhor vai voltar aqui. E o senhor tá falando do Pix, eu queria que o senhor falasse o Pix, como ajudar e deixar bem claro, gente.
Ser voluntário também.
Como ser voluntário. É, o absurdo que é, você vê o sofrimento que essas pessoas já passam, como elas vêm traumatizadas, elas merecem o nosso amor, o nosso acolhimento, elas não merecem o nosso ódio. Acho que todo mundo que está assistindo aqui conhece alguém que tem um primo, um amigo, o pai, a mãe que está em algum lugar do país, em algum país trabalhando. Vocês gostariam que essas pessoas fossem recebidas com ódio, que as pessoas fossem utilizadas, que fosse até atirar um chumbinho? Não. Então, por que que você concorda que uma pessoa está tirando sua vaga? Você pensa isso do seu amigo? Ah, meu amigo está lá na Espanha, ele está tirando a vaga de algum espanhol. Isso, você não pensa. Então, vamos colocar no lugar do próximo um pouco.
Fernanda, né? Sabe quantos brasileiros estão fora, segundo o Itamaraty? Neste momento, 4 milhões e 200 mil. Ou seja, temos mais brasileiros fora que imigrantes.
Exatamente. E quantos refugiados brasileiros?
Isso é um outro número, 1.200. Temos 1.200 brasileiros que tiveram que solicitar refúgio, a maioria na Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, porque o Estado brasileiro não consegue garantir a segurança, porque são ameaçados, ou nas regiões de garimpo, ou jornalistas que fazem investigações, ou ativistas em causas ambientais, de direitos humanos. 1.200.
1.200 brasileiros, gente. Que não pode, como eu expliquei aqui, refugiado não pode voltar para o país que está correndo risco de morte. Então, a gente é irmãos. Vocês gostariam que esses brasileiros fossem recebidos como algumas pessoas estão recebendo os refugiados aqui? Claro que não. E amanhã pode ser a gente. E se estoura uma guerra aqui no Brasil, alguma coisa acontece que a gente precisa em algum país? Você gostaria de ser recebido com ódio? Ai, tá tirando emprego, que os outros pais...
Ideia é sempre se colocar no lugar do outro.
Exato.
Se eu estivesse no lugar, como gostaria de ser tratado? Sempre.
Exato.
É a base.
Exatamente. E o mais triste é que essas pessoas usam o nome de Deus. Ah, porque eu sou cristão, porque Deus te ama tudo, mas estão tirando meu emprego. Não. Eu então não sei qual que é o seu Deus, qual que é o seu... Entendeu? Porque Deus é amor. Eu acho que em qualquer religião, Deus é amor. Entendeu? Então, assim, é amar o próximo como a si mesmo. O que, que você quer para você, você quer para o próximo. Se você quer uma coisa boa, quer uma coisa boa para o próximo. E é isso, padre. Eu quero agradecer, mas primeiro vamos falar de como ajudar a Missão Paz, Pix, tudo.
Então, como Pix é o CNPJ da Casa do Migrante, eu agora não lembro de
cabeça.
Não, está
na tela. Está aparecendo
okay,
aí na tela.
Colocar.
Vamos anotar aí, gente.
Perfeito.
Está aparecendo agora na tela.
Aquela é uma maneira, a pessoa que diz, eu quero doar uma ajuda econômica. Qualquer tipo de ajuda é super bem-vinda. Outra forma é com voluntariado, como o Gabriel falou. Pode entrar em contato pelo site, pelo Instagram, pelo Face, como preferir. Se apresentar, gostaria de ser voluntário e a gente vai conversando e direcionando para a melhor área. Sou advogado, médico, ou quero brincar com as crianças. Cada um tem, às vezes, algum gosto de como se doar. E depois também com bens físicos. Já falamos, cuidado, quando traz coisa que seja coisa que preste.
O que você gostaria de receber, gente? Que é bom para você, é bom para o refúgio, para o que você vai doar.
Blusa de frio, não rasgada, que vira quase algo de verão. Não, que seja blusa de frio, e aí para frente.
Dá uma limpadinha antes, tá, gente? Pelo amor de Deus, não custa nada.
Deixa a roupa dobrada, limpinha, cheirosinha, que também são pessoas, né?
Aí seria o sonho de receber as coisas assim. Acho que é 1% que traz.
Nossa.
Assim. Dobradas, normalmente é tudo amarrotado, jogado, misturado.
Não, isso nossa, é triste.
A última, só para te dizer, abrimos, tinha batatas fritas dentro.
Não, batata frita junto com a roupa.
Não me pergunte como a pessoa doou a roupa.
E é uma coisa tão pequenininha, você pegar, dobrar e que faz uma
imagina
diferença.
Imagina batata frita com a roupa.
Nossa.
Bem manchada de óleo e tudo. Fica...
Nossa, eu acho que a falta de tudo, sabe? De empatia com o próximo. Aí é nítido. Que você jogou assim. Não vai pro lixo, vai pros refugiados.
E sabe uma última coisa, acho também lembrando? Abra o coração, acolha as pessoas. Isso também é ajudar. Ajudar a causa. Ou seja, não conhece? Tente conhecer, tente ir atrás, ver quem é o migrante, quem é o refugiado. Muitas barreiras vão cair e vai ver que é um ser humano como nós.
Como nós, como todos. Se coloque no lugar do próximo, gente. Lembra sempre, amar o próximo a si mesmo. Ele só poderia ser você no lugar dele. E aí? Padre, muito obrigada.
Muito obrigado,
nossa,
padre.
É uma honra, como eu te falei, receber uma pessoa iluminada, que Deus continue iluminando, que várias pessoas, todos os voluntários que estão lá, todas as pessoas que ajudam, estão nas minhas orações, como o senhor. Parabéns pelo trabalho, conte sempre, sempre com a gente, para tudo, para campanha, para divulgação. O senhor falou do videozinho que vai fazer, pode contar com o Observatório, que a gente coloca, eu e o Gabs colocamos no nosso canal, que a gente tem no TikTok. conta sempre com a gente, padre. Muito obrigado.
Muito obrigado, padre.
E
muito
parabéns pelo lindo trabalho mais uma vez.
Obrigado, Fernando. Obrigado, Gabriel. Muito bom conversar com vocês e ajudar as pessoas a conhecer esta realidade.
Gabi, você vai falar das mídias sociais do Observatório?
Vamos lá. O Observatório que apoia esse programa aqui, entra lá no portal www.observatório3setor.org.br. Lá tem muitas matérias e você pode conhecer pessoas tão incríveis quanto o Padre Paolo e sua equipe, que ajuda, faz diferença no mundo.
Com certeza, ele recebeu só o prêmio de faz diferença no mundo. E tem também as nossas mídias sociais, @observatório3setor, TikTok, Facebook, Instagram, tudo @observatório3setor. Inclusive no nosso YouTube tem um mini doc lá que eu fiz com o Padre Paolo. Já vamos combinar aqui outro que já está antigo, mas para vocês terem uma ideia, que trabalho lindo.
E tem bastante entrevista do Padre Paolo, que o Padre Paolo já é do Observatório, já é de casa, já veio bastante. Tem bastante conteúdo lá no YouTube, também no portal, tem muito programa de rádio com o Padre Paolo e ele sempre traz coisa nova. Todo programa é diferente.
Com certeza, verifique lá. Gente, quero agradecer. Até o próximo Conexão. Conto com vocês.
Até.